くだらない愛想ばっか思い出して胸が痛くなって、なんとなくこれでいいと思ったの。
Seja bem-vindo de novo ao GAC, a gente não morreu mesmo, olha só a gente voltando, já tinha pós estar lá no grupo, né? Quando seria o próximo episódio, mas tamo aqui, nem mandei a pós da intro, mas tamo aqui de novo, porque... com aquelas noticiazinhas de sempre, com a gente falando um pouquinho sobre elas, discutindo, aqui numa conversa legal de fim de ano com vocês, né? No meio dessa correria. E tô aqui com ele, nosso querido Otaquinho e Arthur.
E aí, galera, tudo certo? Hoje nós vamos falar sobre umas notícias e... boas e más notícias, eu acho, na realidade, né?
Não, mas notícia como se concretiza.
Exato.
E também tô com ele, o baixão do Shonen, João.
Pô, é, né? Tô aqui, né? Tô me pagando, então tem que aparecer.
O contrato é ativo, né?
E a multa é alta, né? Então eu tenho que aparecer. Eu já tinha rescindido o contrato, já tinha de jogar na Europa, sei lá.
E aqui, como seu host, eu, Hold Berto, dando os altos holds, como sempre. Só porque não teve episódio, significa que não teve hold. E teve, no bom. Mas agora, antes de a gente ir para o nosso querido episódio de notícia, são as informações de sempre dentro do nosso grupo lá no Telegram, que continua mais ativo do que o próprio podcast. Pode comentar lá no nosso site, a gente lê a parada, não se preocupa com isso. O que a gente vai fazer de comentários depois? Eu não sei. Estamos pensando ainda de novo o que fazer com eles. Mas pode comentar lá no site, no gacha.com.br. E seu e-mail, que é secreto, vai ver os episódios anteriores para descobrir qual é. E tentar lembrar qual é a senha dele. Agora bora pro episódio. Arthur fez uma listinha, né? Por causa da Jump Fest, né? Que rolou alguns dias atrás e veio cheio de coisa legal.
Teve coisa ruim também, mas veio coisa boa também.
Coisa ruim se a gente assistir e continuar bancando aquela porra, tá ligado?
Exato.
Né? Mas tivemos alguns renascimentos aí e algumas coisas que, pô, geraram hype, né? Vamos começar com o principal. O Weed Studio vai fazer um remake de One Piece para o Netflix.
Nossa. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê essa porra? Pra quê, cara?
Cara, isso então, eu quero até... Eu vi uma galera conversando no Twitter, né? E eu nunca vi o anime de One Piece, né? Eu só tô lendo o mangá. E eu até voltei a ler mais agora o mangá de One Piece. Eles anunciaram que eles vão refazer, né? Vai partir da saga do East Blue, né? Se eu não me engano, isso?
Sim, sim, sim. A primeira.
Eu vi as pessoas discutindo que tinha gente que isso ia desvalorizar o trabalho das pessoas que trabalharam lá atrás, que tinham problemas com prazo, porque a obra não tinha capítulos, tiveram que fazer filler. Aí teve gente falando que isso, na realidade, não, isso ia valorizar mais a obra ainda. Então, cara, eu acho que aqui a gente poderia até pensar em quanto que a gente chega a se comparar, mas o que aconteceu com Full Metal Alchemist. Não sei se vocês lembram, né? Pra quem viu as duas versões, pra quem não... Sei lá,
sim,
alguém aqui.
Sim, quando foi o run original, começou um pouco esquisito, terminou não seguindo o mangá, mas pô, tiveram dificuldade porque o mangá tava ainda ao mesmo tempo que o anime.
Isso.
Aí depois tivemos um grande Brotherhood que encerrou magnificamente, seguiu um mangá bem legal, pô, ficou do caralho. Mas pô, mano, deixa eu fazer um remake. É uma responsa do caralho? É uma responsa do caralho. O João já vai falar, o João já tá espumando aí. Já tá com essa teste na mão.
Não, é tipo assim, cara, eu entendo porque ter um remake, eu só fico puto de ser do Netflix. É isso que me irrita.
Então, mas é que aí que entra uma coisa. Eu acho que a Netflix só vai botar dinheiro. Eu acho que a Netflix só vai pôr dinheiro. Eu acho que eles não vão se envolver na produção, não.
É, mas aí o Netflix vai fazer aquele modelo merda dele de distribuição. Vai forçar.
Ah, entendi. Você acha, então, que pode sair naquela...
Claro
naquele modelo lixoso lá.
Mas claro isso que vai. Assim, uma vantagem de um remake que eu entendo que é necessário é a parada de tornar o One Piece, o anime, mais acessível. Porque o anime atual... tem quase tantos capítulos quanto o mangá, porque tem filler pra caralho. Porque os caras tinham que encher linguiça, não tinham material direito e tudo mais. Mas porque era o modelo da Toei, de sair, tem que sair, não pode parar nunca. Então, assim, eu chuto que é possível chegar no mesmo ponto atual com, sei lá, metade dos episódios. Porque, assim, tem muito filler, tem muita coisa... Então, tá, que não sejam 50%, mas, sei lá, 60%, 65%, já é uma redução que deixa o negócio mais acessível. Atualizar o visual e tudo mais. Eu só espero que não vire Dragon Ball Z, que nem o anime atual virou, que todo mundo tem aura. Qualquer ataque que no mangá é uma espadada, no anime vira um corte que corta montanha e atravessa a dimensão e caramba.
Sim. Ô, João, mas assim, ó, fazendo uma conta de pão bem rapidamente, você falou em meio, cara. Talvez a gente esteja falando em até menos, porque quando a gente fala em anime de temporada, nós estamos falando aí, quando uma adaptação é bem lenta em relação ao mangá, nós estamos falando de 2 capítulos por episódio. Quando é uma animação rushada, nós estamos falando de 4 a 5. E numa adaptação normal, nós vamos trabalhar ali com 3 normalmente. Então, eu acho que a gente pode estar pensando até num número menor.
Aí entra o medo, porque eu não sei se vocês lembram da adaptação do Netflix de Shaman King, o remake.
Isso, é aí que eu queria chegar.
O Shaman King foi speedrun de Shaman King, aquela merda.
Isso.
Vamos fazer 15 episódios do mangá por capítulo do anime. Os caras cortaram tudo, tem um monte de coisa. Cara, se for daquele jeito, é melhor não fazer mesmo. Aí é...
Então, é isso que eu tô trazendo, tipo... A primeira coisa, eu acho que tem um ponto de confiança, que é o fato de ser o Witch Studio. E a gente viu que o Witch Studio, tendo tempo, eles faziam um trabalho muito bom. Isso não é um problema. Mas assim, o quanto que vai ser compactado a obra em termos de capítulos por episódio vai ser complicado. Isso vai ser bem complicado.
Vamos lá, né? Fazer o quê? Já que vão fazer, vão torcer pra ser bom. Mas sendo do Netflix e com o histórico do Netflix... Cara, o Netflix, ele não acerta nada. Quando foi a última vez que ele acertou alguma coisa?
Sei lá, o live action One Piece, que não foi um completo lixo?
É, tá bom, vou te dar essa. Não foi um completo lixo. Não foi bom, mas também não foi um lixo. Mas aí vem o do Yu Yu Hakusho e destrói qualquer...
Eu tenho que ver, se eu não vi ainda.
Coragem.
Se prepara.
Eu vi a cena só do atropelamento, eu achei foda.
O terceiro episódio é a derrocada. Mac, eu nunca vi um bagulho ficar tão ruim, mas tão ruim. E
tão
assim,
rápido.
Eu já te recomendo, assista dublado, porque o áudio original, meu irmão, é intragável. Aí a nostalgia deu um boa. É, até que não é tão ruim dublado, né? Dá pra assistir. Aí, cara... Ai, meu Deus, o terceiro episódio é muito ruim, cara. Eu não recomendo pra ninguém esse troço. Eu vejo não. Passa longe. Passa longe, finge que não existe. E aí eu lembro, Netflix, né? Caraca, volta a fazer reality do Round 6 mesmo, que é melhor.
Eu vi também, pra complementar aqui sobre One Piece, eu acho que eu vi alguma informação no Twitter, alguma coisa que parece que alguém comentou, o Oda comentou, que o próximo arco do One Piece vai ser o último arco antes deles irem pra aquela ilha. Pelo menos foi isso que eu li, alguma coisa assim.
É pra última ilha, né? Tá perto.
Isso.
Tá perto.
Exato. Então, assim, será que, por exemplo, a gente não estaria culminando aí pra gente ter esse remake de One Piece acontecendo com ele, o que aconteceu com Kimetsu no Yaiba? A gente tem um mangá terminado e daí a obra sendo adaptada? Daí a gente teria um ritmo totalmente diferente.
É, mas calma aí, chegar na última ilha não vai acabar o mangá não, porque ainda tem uma galera aí pra morrer ainda. Chegar na última ilha é tipo, ok, estamos oficialmente no endgame. Daqui ninguém sabe o que vai acontecer, mas pô...
Mas veja, eles têm muita coisa pra adaptar, entendeu?
Não, sim, dá tempo. Mas cara, de novo, não crie expectativas, é do Netflix.
Sim,
cara.
Sim.
O Netflix, ele tem uma tolerância à falha muito, muito, muito pequena. É tipo assim, se o negócio não for absolutamente um sucesso, o Netflix ele cancela. Então assim, tipo, o fato de ser bancado pelo Netflix pra mim já é um red flag inacreditável. Ah,
entendi.
É, mas não deu certo como a gente esperava, então a gente não sabe se vai renovar. Cara, é One Piece, né, parceiro? Porra.
Vamos botar na geladeira. Cara, isso conseguiu acontecer por causa do sucesso da série, tá ligado? Que você faz uma coisa, quando o pessoal já tá acostumado a ver merda de live action, tá? Desculpa. Todos os live action que eu vi até hoje foram uma completa porcaria, cara. Tá boa. O One Piece, eu falei, cara, não foi tão ruim. Eu esperava um lixo. Eu me diverti assistindo, tá ligado? Eu queria odiar ele, mas eu me diverti. Então, porra, isso gerou um hype do caralho. Eu quero muito ver o que eles vão fazer com esse hype, tá ligado? É uma resposta do caralho. Porra,
mas eu tô me sentindo um pouco vidente hoje. Eu posso te dizer o que vai acontecer com esse hype.
Eu quero ver a merda.
Eles vão destrunchar o teu hype e vão regurgitar ele de volta pra você. Toma, merda,
não,
seu
não,
hype.
Não vamos lembrar do JoJo, não, né?
É.
Aquilo ali foi ridículo, cara. Fizeram com o Jolie. Eu só não quero que façam o que fizeram com o Jolie, tá ligado? Isso
foi foda, cara.
Se não fizerem isso, eu já tô com expectativa baixa de verdade. Se não fizerem isso, já tô feliz.
É, mas, João, sendo sincero, assim, da minha parte, eu não tinha pensado no que você falou. Essa porra pode ser simplesmente cancelada, entendeu? Eu não pensei nisso.
Netflix, né?
Em nenhum momento eu pensei nisso.
Você é um rapaz jovem, Arthur, com bondade no coração, um cara com esperança. Quando você virar um velho que nem eu... Netflix tá fazendo, né? Vai lá, Netflix.
Puta que pariu, aí vai ser foda, hein?
Tá, próximo assunto, né?
Vamos pro próximo, vamos pro próximo.
Um outro anime que tava no hype, que é o Chainsaw Man. E temos agora ou a certeza do filme do arco da Grace. Vai ser um filme e eu só tô torcendo que seja bom. Esse eu tenho esperança.
Sendo sincero, eu desisti do mapa. Ô, Roberto, depois do que aconteceu com o Jujutsu, tudo que o Jujutsu passou, eu tô muito triste, assim. Sei lá, a única coisa que me faria ficar animado com esse filme do Chainsaw Man é se, sei lá, mudasse staff, mudasse estúdio, mudasse tudo, sabe?
Cara, a mapa tá bem inconsistente, né? Mas, tipo, ela tem qualidade. Quando bota o dinheiro e tempo, vamos focar na palavra tempo, né? Eles conseguem fazer coisas incríveis, tá ligado? Quantas coisas incríveis a mapa já deu pra dentro, tá ligado?
Ô, Roberto, eu tava até conversando com o João esses dias. O João não me deixa mentir. A gente tava até falando sobre Frieren e sobre Jujutsu, assim. Tipo, parece que os caras de Frieren têm dinheiro e tempo a dar com pau. Porque eles pegam qualquer cena que é ridícula, tipo assim, que não tem uma ação, que não tem nada, e gasta, sei lá...
Tem um carinho.
E vão lá e botam lá, tipo, animação numa roupa que não faz sentido.
Frieren é foda, né? Os caras gastaram uma grana inacreditável pra animar porra, Frieren coçando o saco.
Exato.
Mas foi um coçado, saco bonito e artístico.
É, porra, tipo, mano. Porra, teve uma cena de um dos episódios aí pra trás que a Frieren tava procurando uma parada, que ela sobe assim, daí tem o vento meio que no rosto dela assim. Aí eu tava vendo no Twitter os caras explicando que o animador modelou tudo em 3D pra ver como seria a animação, daí ele converteu o 3D pra 2D pra animar. Como que faz isso, cara? O cara tem que ter muito tempo e dinheiro, porque é por uma meia hora ali, né? Tipo, o cara cobra por hora trabalhada. Então, tipo, é isso que eu quero dizer. Parece que o mapa não tem esse detalhe, esse trabalho. Isso eu já, tipo, meio que já me deixa desanimado, sabe? Porque, porra, eu acho que vai ser tudo de novo, cara. Vai ser esse inferno de volta, porque daqui a pouco nós vamos ver, eles anunciaram já Hell's Paradise 2, anunciaram um monte de coisa e o mapa vai viver nesse inferno nos próximos anos, cara.
Mas, okay. Mas a parada do Frieren contra o Jujutsu é o que eu te falei na nossa conversa. É injusto porque...
Não.
O hype em cima de Jujutsu, independente do que os caras fizerem, a galera ia achar defeito. Mesmo que eles tivessem feito, cara, o trabalho do século, a galera ia achar defeito. A expectativa é um monstro que é imbatível. O Frieren, sim, ninguém esperava nada. Nada, nego nem sabia o que era. Jujutsu, o hype em cima dessa segunda temporada, meu amigo. Não, cara, olha só. Se fizessem o Jujutsu 2 no mesmo nível do, sei lá, One Punch Man, ia ter gente reclamando que a primeira temporada é melhor, não é a mesma coisa. Quem é misturar o hype, cara, o hype é um monstro, meu irmão, consome tudo. Quando você não tem hype envolvido, cara, você consegue apreciar a obra pelo que ela é. Quando você tem hype, o julgamento fica nebuloso.
Mas outra coisa, o Arthur. Quem fez Frieren? Madhouse.
Ah, Madhouse.
A Madhouse não é essa. A Madhouse já tem um tempão. Quanto não. Lixo a Madhouse jogou na nossa cara.
Não, calma lá. Não concordo 100% com isso, não, porque temos outras questões aí. Primeira coisa, o produtor principal que tá fazendo Frieren é o mesmo cara que fez a primeira temporada de One Punch Man lá, que contratou tudo a galera pica, que é o mesmo cara que fez Takita OP Destiny de animação, que é o mesmo cara que fez Sara no Yori. Eu não lembro o nome desse arrombado, mas assim, esse cara é o cara que fez o Sonny Boy. Esse cara, ele tem muita capilaridade pra encontrar animador freelancer.
O cara leva os parça dele pra onde ele vai, né?
Isso, é aí que tá, é isso que eu tô te falando. Agora o que acontece? Em Jujutsu, a Madhouse teve que sair vindo de uma merda, de um cronograma fudido por causa do filme, por causa do Chainsaw. Ela sai do Chainsaw fudida já, entra na porra do filme do Jujutsu Kaisen Zero, e o filme foge todo o resto da produção. Então, cara, tem episódio de Jujutsu Kaisen com 4 diretores. Imagina o inferno que tava a trabalhar, cara.
Deixa eu só te perguntar um negócio, Arthur. Essa galerinha aí do parça aí, do Neymar dos animes aí, como é que é o nome do bacana aí, que leva os parça dele?
Calma aí, eu tenho que procurar.
Esse cara trabalha sob pressão, ou sempre que o bagulho dele faz sucesso, ele mete o pé pra próxima?
Não, é que ele não é... É que assim, ó, só pra explicar. que acontece? Ele não necessariamente ele é fixo na Madhouse, entendeu?
Não, você não entendeu. Não, você não entendeu. Ele fez um negócio que nem agora. Ele fez o Freedom na primeira temporada. Porra, pica, qualidade absurda. Ele vai ficar depois pra fazer o próximo? Ou ele vai meter o pé e vai deixar a rabuda na mão de outra pessoa?
Eu não sei o que vai acontecer.
Que nem ele fez com o One Punch Man. Qual é o histórico
então,
dele?
O One Punch Man mudou de estúdio. O One Punch Man mudou de estúdio,
não,
João.
Não. Se o cara é tão foda, fizesse uma pressãozinha de leve, traz pra mim, traz pro pai, bota no colo aqui. O bagulho ia dar bom. Mudou de estúdio porque ele deve ter metido perto.
Mas a Madhouse pode ter largado. Isso que eu tô te dizendo. Eu só quero deixar claro que, assim, não necessariamente a produção do anime tá só em relação ao estúdio. Eu tô dizendo que os produtores que estão envolvidos acabam influenciando também muito nessa questão da produção. E no caso do Jujutsu Kaisen, eu acho que o pior de tudo é a questão do prazo. E como vazou na internet toda a questão das condições de trabalho, o prazo fodido, tudo, isso que o João falou, tudo isso, alinhado com a expectativa que o João colocou, virou um monstro. A parada implodiu, assim. Essa que foi a grande questão, acho que, e eu concordo com o João nisso, foi criada uma expectativa monstruosa, e daí tudo dando errado piorou, né? Então, assim, é foda. E, assim, eu tô gostando pra caralho de Jujutsu. Eu tô assistindo todos os episódios, eu comento com o João, comento com o Roberto, comento lá no grupo sempre que eu assisto, tipo, eu tô assistindo, tô gostando, só que a gente vê, até, tipo, eu que não entendo porra nenhuma de animação, absolutamente nada, você vê que, tipo, que os caras simplesmente tem cena lá que foi feita do jeito que deu, tá ligado? O episódio ficou pronto uma hora antes de ser lançado, porra. Entende? Tipo, é nesse nível, assim. Então, assim, é muito complicado você ter dois, três diretores no mesmo episódio trabalhando, pô. Como que o cara vai... Imagina. Um corrigindo a cagada do outro.
E, assim, o Jujutsu... Isso é um problema do mangá também, que todo mundo esperava que o anime resolvesse. Que o Gigi, ele tem um problema de ser o rei do off-screen. Tudo acontece off-screen nesse filho da puta. Ele não consegue terminar a porra da luta. A luta tá pica, aí corta a cena, já é outro bagulho, nada a ver. Tipo, caralho, como assim? Ah, é, o fulaninho ganhou aí a luta e agora a gente vai ver essa outra parada aqui que ele
gosta. O fulaninho ganhou, acredita em mim, não foi legal, fica na sua imaginação.
É isso aí. E aí, tipo assim, todo mundo esperando, cara, o anime vai dar aquele... Porra, moleque, voa nessa luta e foi animada, vai ser pico aí. E não. A galera deve ter, tipo assim, realmente por falta de tempo, olhou. Se o autor não falou, eu que não vou falar porra nenhuma. Então, é isso. Toca o barco. E a gente ficou a ver navios, mas, cara, o hype tava muito alto.
Sim.
É, isso é uma complicação.
Gerir toda essa expectativa é muito complexo, cara.
Então, essa expectativa é uma merda. É uma merda. E nada que você fizer vai atender.
Sim, imagina, tava tudo essa desgraça e só mais uma coisa. Aqui eu não tô entrando no mérito se é bom ou ruim, se gostei ou não. E não é isso. E por trás de tudo isso, a gente tinha... A porra do filme do Attack on Titan por trás, que estreou esses tempos pra finalizar a obra. Então, ó, você tava Jujutsu Kaisen sinistramente pressionado, e por trás você tá rolando com Attack on Titan, pra encerrar, tentar encerrar bem a obra. Então, assim, imagina o que os caras estavam vivendo, mano. Os caras estavam vivendo no inferno, cara. Tipo, tava muito sinistro, mano. Só de imaginar, sabe? Por isso que, assim, eu vi o trailer já do filme, né? Voltando, né? Do filme do Chainsaw Man, mas, assim, eu realmente... Fico com medo de ficar animado, porque o mapa já me decepcionou algumas vezes nesse sentido. Então, eu não sei o que esperar do filme. Eu já li o anime, eu sei que... O mangá, desculpa, eu sei que acontece, eu gosto, tá tudo certo. Mas realmente tenho medo do que vai rolar, o que vai sair daí.
Tá, próximo. Chega dessa porra.
Segunda temporada de Hell's Paradise, onde já temos o visual e o cast member até o definidos.
Isso.
Eu lembro que isso foi ali que você falava bastante, eu acabei não pegando pra ver, né?
Hell's Paradise é o do maluquinho de cabelo branco, matador.
Isso, exatamente.
Ah, eu comecei a ver, mas eu achei chato.
Esse aparentemente não teve, quer dizer, teve menos problema de produção, que lembrando que também é do mapa. Vai ter a segunda peça de teatro também.
Peça de teatro?
De teatro. Não. Não é deles, é outra obra que vai ganhar peça de teatro.
Tu já foi melhor, hein, Arthur? Antigamente tu sabia as informações.
Não, eu confundi essa porra.
Ele tá em ritmo de férias já, tá ligado?
Tá,
já.
Tá mesmo. É a bebida, férias, cara. É a bebida. O cara quer gravar podcast bêbado. Cara.
É isso aí. Não, qual que é a outra obra que vai fazer... Ah, não sei, não lembro agora.
Pessoal, limpo alcoólico
jogando. Tokyo Revengers?
Pode ser Tokyo Revengers, pode ser.
Vou fazer uma... Falar em Tokyo Revengers, eu queria falar o seguinte. Eu continuo odiando Tokyo Revengers, E eu vou dizer que qualquer história de escolinha, de bullying de escola coreana é melhor do que Tokyo Revengers. Eu tô lendo Lookism agora e que bagulho maneiro, cara. Tu já leu esse, Arthur?
Não, porra, eu tô lendo só o outro, do Adolescente Porradeiro.
O Adolescente Porradeiro, qual é esse?
É o Mercenary Enrollment.
Ah, o Mercenary Enrollment. Isso também é bom, também é muito bom.
Porra,
muito
esse bom. É bom, ele desceu o braço.
Você falou, é nível do Tokyo Revengers, ou João?
Não. É porque assim, cara, se as escolas na Coreia forem 10% do que nego pinta nesses mangás, é um inferno na terra essa merda, porque só tem bullying nessa porra, todo mundo é escroto, tipo assim, meu irmão, e se tu, como é que é? Tu é gordo? Se fudeu. Como é que é? Tu usa óculos? Se fudeu, mano. Como é que é?
É Marechal Hermes, né?
Então, exato. Parece uma escola da Foytec de Marechal Hermes. Parece, caralho, Roberto, tu lembrou um negócio maneiro, cara.
Porque
dá pra fazer uma história dessa baseada no Rio de Janeiro.
Imagina assim, Arthur, a escola no Rio é uma prisão. A Foytec de Marechal Hermes não fica num lugar maneiro, tá ligado? Fica até na minha carinha. Você se lembra quando a gente foi comer batata de Marechal? Sei lá aquele lugar?
Uh-huh.
Agora imagina tentar fazer um colégio naquele lugar. Só que você bota um colégio técnico e tem o pessoal um pouco mais velho às vezes. E, sinceramente, parece que ninguém tá ligando pra porra nenhuma. Eu quase entrei nesse colégio. Eu acho que eu não fui pro mau caminho por causa disso. Mas o João tá aí ganhando.
Oh, não, calma aí. Eu estudei na escola rival. Era da mesma moça, que era em outro bairro. E aí tinha os jogos estudantis. Eu me lembro que um ano, acho que foi em... Foi 2002, uma porra dessa. 2003, eu acho. Teve os jogos intercolegiais. E aí, a galera de Marechal Hermes, que é o mesmo lugar da batata, foi numa van, foi uma galera, foram, sei lá, uns 15 ou 20, pra jogar uma porra de uma partida, que era, essa partida vai ser lá no campo do Quintino, não sei o que, não sei o que. Aí os caras pegaram a van pra ir pra lá pra jogar, fizeram o jogo, ganharam, e começaram a tirar onda. Aí, metade dos jogadores do time perdedor era da porra da favela que tinha ali atrás. E vamos dizer que a galera de Marechal Hermes teve que voltar na base da bala pra Marechal, com a galera correndo na porra da van, esqueceram equipamento, esqueceram tudo. Porque, meu irmão, como é que é? Tu vai zoar aqui, filha da puta? Tu vai se fuder,
Rio,
mano.
Rio de Janeiro, meu querido.
Isso aí. E essas histórias eram corriqueiras. Era normal acontecer um bagulho desse tipo.
E detalhe, Arthur, o pessoal do técnico e tal, da Fené, usava tipo um casaquinho azul, tá ligado?
É o jaleco.
É aquele troço que tinha um pano mais vagabundo possível. Eu era de um colégio técnico, também usava, às vezes me confundia com o pessoal da Fytec, tá ligado? Tanto que eu parei de usar essa porra.
Usei muito essa porra.
E mesmo às vezes desenhava atrás, fazia uns bagulho. Mano, era gangue, tá ligado? Era isso aí.
Era isso aí mesmo. E era muito bom, que era cada curso tinha uma cor de jaleco diferente. Então a galera de eletrônica era o azul.
Uhum.
A galera de eletrotécnica era o cinza, a de informática era um bege bizarro.
Eu nunca entendi o bege bizarro, tá ligado?
É, mas é tipo assim, e tinha porradaria entre um curso e o outro. O nego não se gostava, obviamente não se gostava. E é o que o Roberto falou. Quando você tem roupinhas iguais pra todos os membros de uma mesma facção, você virou uma gangue. É isso. E caralho, Roberto, você acabou de provar que as escolas técnicas do Rio de Janeiro são piores do que as escolas da Coreia. Obrigado.
Olha, tá aí uma ideia pro mangá, tá ligado? Essa escola está aqui no Rio de Janeiro.
Quem é Tokyo Revenger? Tokyo Revenger é o caralho, porra, meu irmão. O Mickey ia trunchar, ia tomar porrada todo dia aqui no Marechal, mano. Porra, caralho, moleque. Então, mas voltando aqui, eu tô lendo a história chamada Lookism. É coreana.
Lookism?
É Lookism. É tipo de... É look, em inglês, né? Lookism.
Ah,
o protagonista...
Ah, eu já vi a propaganda dessa porra. Eu acho que tem série live action, não tem?
Não, teve anime, no
anime
Netflix. Teve um anime
isso.
No Netflix, mas é uma bosta o anime. Nem perde tempo. Vai pro mangá direto, que é bom. É um mangá que já tá um bocado de tempo já rodando, né? Tem uns 400 e poucos episódios. Cara, assim, é bom demais, moleque. Porque os personagens são todos maneiros. Mas, tipo, resumindo aqui, o protagonista é um moleque gordinho chamado Daniel. Que acontece uma situação e ele desenvolve uma porra de um poder. Essa porra é moleque, a série é muito boa. E desenvolve um poder que ele pode trocar de corpo. Tipo assim, ele passa a ter dois corpos. Um corpo, enquanto um dorme, o outro tá acordado e vice-versa. E aí um corpo é tipo um maluco perfeito. É tipo, o cara é o maluco mais bonito. É o maluco mais bonito da escola, porra, e joga bola pra caralho, e dá porrada, e o caralho. E o outro é o gordinho. Que trabalha fudido, a família é pobre, não sei o que, E é muito bom as situações que ele se envolve, mas a parada da série não é... É tipo assim, ah, ele não é o do tipo, ganhei poder, fiquei fodão, agora eu vou destruir todo mundo na escola. Não é. É essa que é o twist, que pra mim já tipo, salvou 10 milhões de vezes a série. É, o bagulho é brincar muito com essa questão de as aparências enganam, de que nem tudo é aparência, porque nesse seriado, normalmente, a galera bonita é tudo escrota, mas escrota ao extremo. É só nego cretino. E o mote da série é isso, as aparências enganam. Então, assim, primeiro é o personagem aprendendo a aceitar o próprio corpo principal, né? Não, tipo assim, depender demais do corpo secundário e tudo mais. E o elenco de apoio é muito bom, moleque. Tem um personagem chamado Vasco, que é o melhor personagem de todo, mano. Moleque, o cara é muito bom. Arthur, eu só vou te falar o seguinte, lê, sei lá, 10 capítulos dessa merda e volta, mano. Caralho, moleque, o Kisman é muito foda, muito foda.
Eu quero ver. Então,
eu recomendo pra caralho, porque assim, é tudo que eu odiava no Tokyo Revenge, que assim, era uma história que não dá pra lugar nenhum. Ah, o cara voltou no tempo aí porque ele tem que salvar a namoradinha, sei lá, a irmã, sei lá que porra que era, eu nem lembro mais. Era irmã do maluco.
Não fala isso não. Não fala isso não. Roberto leu tudo e ele adora. Cuidado que você vai falar.
Ah, não, não. Tokyo Revenge é chato, cara. Porra.
Eu gosto de Tokyo Revenge.
Então, pra mim o problema do Tokyo Revenge é que aquele protagonista é um merda, cara. Ele não vai pra lugar nenhum, cara.
Não, mas o legal é em volta. Ele é um bostão, tá ligado? O legal é tudo em volta.
Mas, Roberto, se tu tá vendo uma série em que todo mundo em volta do protagonista é melhor do que ele e ele nunca evolui, tipo assim... Tira esse cara daí, né? É que nem a porra do Attack on Titan. Que ele era tão ruim que nem a puta chamou ele no vilão. Oh, desculpa, eu não devia falar de Attack on Titan aqui.
Por que não?
Filha da Berta, eu tô tentando evitar pra manter meu coração em dia. Mas é a minha recomendação. Eu não sei o que você tava falando antes, mas leiam o Lukisme. Pra mim é o manhwa de escolinha, de gangue, perfeito. Sim, caraca, moleque, é muito bom.
Eu gosto muito do Mercenário Adolescente, cara. É muito da hora também. Eu gosto bastante. Então vou dar uma chance pra isso aí.
O Mercenário Adolescente é muito bom. É outro que joga muito em cima do trope dele ser, tipo, um maluco bom, que não entende muito do mundo e que, tipo, todo mundo tenta tirar vantagem dele e não consegue porque ele é foda demais. É isso.
É muito bom, cara. Os caras, nos últimos capítulos que eu li, os caras, você tá fudido, eu fico tipo um cara muito foda. Tipo, um cara muito foda, é o brother dele, mas se fuder, muito bom. Tá, próxima então notícia, Roberto.
Não, calma aí, pô. Calma aí, você tem que voltar que você tava falando que não é o meu hijack. Qual era o assunto? Foi mal.
Que assunto?
Não, o Paradise, agora já foi. Já
foi. É a segunda temporada, foda-se, era só isso.
Vamos falar. Agora, o Kaiju número 8, agora vai ter um spin-off.
Isso.
Com um pessoal do The Face Force Member. O que eu achei muito legal, porque tem muito personagem legal como secundário lá. Eu quero muito dar uma olhada no que eu vou fazer com esse segmento.
É, porque o protagonista foi esquecido, né? Faz uns 30 capítulos que ele nem aparece, foda-se, né? Foda-se.
Descobriu que o ninjazão lá é bem mais da hora, tá ligado?
Isso.
Fizeram exatamente o que o João falou, tá ligado? Ah, mano, na boa. Dá pra demitir esse cara aqui, tem uns caras melhor aqui, né?
Pô, mas o Kafka nem era ruim, cara. Nem era, mano.
O Kafka é legal.
Não, ele é tranquilo. Eu tô falando que faz muito tempo que ele não aparece, só isso.
Não, vamos comparar com o Tokyo Revenge, né? Não estamos comparando.
É, o bagulho do Kafka, inclusive, é, ele tá, tipo assim, superar as paradas dele, que ele é mais velho e tudo mais. Ele é o...
Tiozão. Ele é o tiozão.
Ele é o tiozão. Isso, ele é um tiozão bostão. Passou a época dele de ser protagonista de Shonen. E aí, do nada, o cara virou o protagonista de Shonen.
Mas a ideia da notícia é pra isso. Então, a segunda temporada saiu o trailer também, né? O trailer principal, finalmente, com todo. E até, João, não sei se você chegou a ver o trailer, mas lembra que a gente tinha visto uma arte de divulgação que o design tava bem cagado dos personagens, que a gente até comentou?
Sim, lembro sim. Tá todo mundo diferente, né?
Isso. Daí eu vi o trailer, cara. Nossa, eu fiquei mais aliviado, que parece que eu acho que só o ângulo da câmera do pôster ficou meio cagado. Aí vendo o trailer eu fiquei mais tranquilo, assim, porque...
Não, calma aí. O ângulo da câmera do pôster, mas o pôster é desenhado, Arthur. Não tem ângulo
de... Isso, caralho. Claro que tem, pô. Você entendeu. Você não fica fazendo piadinha, não. Você entendeu o que dizer.
Foi mal, tipo, foi mal.
Tá inclinado, assim, entendeu? Aí eu vi o trailer. Eu mandei o link pra vocês aí, quiserem ver. É, no trailer tá bem redondinho, assim. Eu não achei ruim. O design acho que ficou até bom. E é um anime da Production IG, né? Então vamos ver o que acontece.
Mas é trailer. O que falou? No trailer tudo é lindo, tá ligado?
Ah, cara, mas é a Production IG, então eu boto fé.
Ah, eu tô na pegada de esperar pra ver qual é. Porque tem uma galera, por exemplo, tem uma galera condenando o Solo Leveling. O bagulho nem saiu ainda. E nego, não, porque sim, tá uma merda. Porque olha essa imagem aqui. Aí o nego pega um frame parado da porra do anime. Compara com o Manhua. O Manhua, meu irmão, o nego, é tipo assim, é outra mídia. O cara tem que botar detalhe pra caralho desenhando o Manhua, porque é outra mídia, caralho. É a mídia principal, é a imagem parada. E claro, a imagem tem que conver movimento e tudo mais. Aí o nego pega um frame parado da porra do anime e compara. Tipo, filho da puta, claro que não vai se comparar, cara. Aí não, porque o... Olha isso aqui, a altura do cara, o nego, vocês sabem, o nego tá comparando a altura. Olha a altura do carinha aqui com a altura do carinha no Manhua. Pô, mas tão mudando tudo, porque não é possível, que isso aqui, isso aqui.
Imagina que eles vão falar quando os nomes da cidade, das coisas, for tudo diferente, né?
Não, vai ter três versões, Vai ter uma... A versão japonesa vai ser com os nomes japoneses. Bizarro. Ah,
sério?
Vai ser, é sério. A versão global do Crunchyroll vai ser com os nomes coreanos, que é a que a gente vai ver. E tem uma outra versão que é pra, acho que é pra China, alguma porra assim, que eles vão dar também uma mudada. Mas a versão global vai ser com os nomes todos coreanos.
Menos mal, então.
Então vai ser Sujinho, vai ser toda a galera, vai ser o nome coreano.
Eu vi o trailer, não achei ruim, não. Gostei do trailer que eu vi, cara.
É maneiro, cara.
Eu achei tranquilo, não. Tipo, não vi ruim, não. Achei maneiro, falei, top. Só vai e confia. É isso. Vamos pro próximo, então.
Próximo.
Esse aqui o João vai gostar.
Qual que é?
O quarto filme do My Hero Academy.
Nossa, mas eu tô lendo o mangá ainda. Cara, ai meu Deus do céu, eu já devia ter acabado há muito tempo. Tu tá lendo ainda, Roberto? Não é perto do seu tempo? Já desistiu?
Ah, não. Já desistiu há um tempo, João.
Cara, eles estão na batalha final agora.
Ah, graças a Deus, né?
E assim, cara, tá uma enrolação do caralho. Não foi pra lugar nenhum. E vem, aí pera esse personagem, aí morre personagem, aí volta outro. E assim, pra mim o maior erro dessa porra... É, eles estão na batalha final e os malucos não saíram do primeiro ano ainda. É tipo assim, como sério assim? Mesmo?
Como assim?
A batalha final do anime contra o chefão, os caras de asa, é no final do primeiro, da primeira série da UA lá.
Do ensino médio? Do ensino médio?
É, exato. Eles não chegaram nem ao terceiro ano, não ficaram nem semi-adulto.
O segundo ano deve ser meio chato, né?
Não acontece nada, tudo resolve no primeiro, porra.
Nossa, cara, isso é foda. Eu achei que é tipo ele meio que evoluindo e ia trocando, tá ligado? Tipo assim.
Ele já desbloqueou todos os poderes, já tem a porra toda, já falha os caralho, e os malucos estão no primeiro ano ainda. Pô, mas nem vai ficar adulto? É isso mesmo? A minha visão, o meu sentimento é que o autor cansou da história e falou, quer saber? Cansei dessa merda, vou acabar com isso aqui do pior jeito possível e vocês se virem com esse final. E tipo, sério mesmo? É isso? É tipo, aí tem nego, cara, sério, sacanagem. É uma fucking criança, 15 anos, enfrentando o chefão, o capetão que viveu sei lá quantos anos. Como é a desculpa pra esse moleque ter ficado forte desse jeito? Não tem, cara. Não tem.
Mas isso aí, quando a série acabar, talvez eu pegue o mangá. E lá, sabe aquela lida pulada, João? Você lê, pulando alguma parte? Né? Talvez eu tenha saco pra ver isso, mas de verdade, pra acompanhar. Zero paciência, cara.
Ah, cara, tá chato. Vai pra lugar
nenhum. Eles anunciaram a sétima temporada e o filme, né? Então, se não me engano, a sétima temporada vai sair com dois ou três episódios de recaps.
É claro que vai ter recap, né? Porque os caras não conseguem ir pra frente. O cara ali vai mostrar recap com a escolinha, com a turminha B dos caras de asa.
Eu botei essa já pensando no João, essa notícia, tá ligado?
Caralho, pra mim a derrocada do anime foi Gentle Criminal e La Brava. Foi,
não,
caralho.
Gentle Criminal começou a descer legal.
Caralho, aí veio Batalha entre Turmas e, caralho, meu irmão, foi uma temporada, foi um foda-se inteiro de lutinha entre turma, que não ia pra lugar nenhum, cara. Chega de My Hero Academy.
Agora, continuando, tirando My Hero da frente.
Temos mais dois animes que vão sair. Duas adaptações também da Shonen Jump, que é o Mission Ya Yozakura Family. Esse está disponível no Manga Plus, inclusive. Que vai sair o anime também em 2024, no ano que vem. E também a gente teve o anime também do 2.5 Dimension Seduction.
Eu quero que você me explique isso.
Ai, cara.
Não, agora você me explica. Eu tava guardando. Quando eu vi esse bagulho, eu deixei aqui guardado com um nome diferente.
Tá, eu vou colocar a primeira situação. Esse 2.5 Dimension Seduction, eu tentei ler o mangá e eu dropei, tá?
Uhum.
É uma comédia romântica sobre uma guria cosplayer que acaba recebendo a ajuda de um amigo dela, otaku, pra fazer os cosplays, as coisas e tal.
É o My Darling
Não, budget. Ele não costura, ele não costura.
Exatamente, por isso que é o budget, tá ligado? Porque isso, nem costurar o cara faz, não tem um talento, tá ligado?
É, então assim, cara, daí ele descobre que ela faz o cosplay de uma personagem que ele gosta pra caramba e vai desenvolvendo ali um romance, um interesse um no outro, por aí vai, sabe? Cara, eu achei bem fraco, tanto que eu parei. E agora essa obra também tá disponível no Manga Plus, tá? Tem cento e poucos capítulos, eu acho. Mas é isso, tipo, pra mim tá tranquilo. Isso aí eu não vou ver também, tô tranquilo. A JC Staff que vai fazer, então eu tô até com medo de como vai sair isso aí.
Ah, se você quiser ver um acidente de trem maneiro, já tá na minha lista isso daqui.
É, isso aí, é tipo, pra caralho. Tipo, é...
Vai ser aquele fast food tradicional, né?
Isso, exato.
Agora, renascendo das cinzas, alguém lembrou que ele existe?
Exatamente.
Temos uma nova temporada de Blue Exorcist.
Dia 6 de janeiro estreia.
Calma aí, nova temporada de quê?
Blue Exorcist.
Essa porra ainda existe?
Exatamente.
Todo mundo.
Algum dia eles vão conseguir matar o pai lá deles? Porra, não era isso? O plot? Não tinha que matar o capitão lá, que era
demônio,
o pai dele?
Rei demônio.
Ai, caralho.
Meu. Eu nem lembro da segunda temporada, eu nem vou ver essa porra, foda-se.
É, não, esse depois que você entende qual é a estrutura padrão, é bem, ele fica bem caído. É o irmão, é o irmão esquentado, o irmão gente boa de óculos, mas que na real o gente boa de óculos é o poderosão, mas que não é, porque o outro também tem um poderzinho secreto e que vai, e fica nessa... Cara, não vai pra lugar nenhum essa porra dessa história também.
Ele ficou um ano em hiato, eu acho, o mangá, uma coisa assim. Tipo, eu lembro que quando terminou a segunda temporada, a gente falou e na época acho que já tava em hiato, não sei, sei lá, alguma coisa assim. Mas, cara, não vou ver
sete
essa merda
anos.
Não,
né, fudendo. 7 anos desde o último anime, cara.
Sete anos? Caralho!
Exatamente. Mano, voltou com a abertura do Overworld. Porra, mano, isso aí é muito 2007, cara. Puta que pariu, porra, muito bom.
Vale a pena só muito pela bom. Só ver a UP, então, é isso?
É, não, aí eu já não sei. Talvez só a música, tá ligado? Não sei, sabia nem que o Overworld ainda fazia a música, tá ligado?
Porra. Não entendeu.
Mas até aí, eu não entendi mesmo, não. Mas até aí, o Exos existe e vai ter coisa nova agora em janeiro, né? Agora, vamos falar de outra coisa porradeira, né?
Esse eu acho que o João vai gostar.
Mashmall voltando dia 6 de janeiro.
Ah, o anime. Vai ser a segunda temporada.
Isso,
ah, eu vi isso aí, cara. É bom. Porque eu gostei da adaptação. Achei que ficou boa. E merecia continuar. Só que não teve tanto hype quanto outras paradas. Então, eu fiquei com medo de não
flopar.
Ter. Não, não é de flopar, mas de não ter uma continuação ou de demorar a ter. Mas aí, pô, feliz que eles anunciaram, cara.
O mangá já acabou, não acabou?
Já acabou. Mas da onde acabou a primeira temporada do anime, só melhora, cara. Só melhora. Mashmall é foda.
Eu gostei bastante, cara. Eu ri pra caralho, velho. Eu lembro que eu gostei bastante. Vou ver a segunda temporada com certeza.
Ele é muito divertido, cara. Vou confessar que no começo eu achei ele muito bobinho. Bem bom. Mas depois eu, sei lá, comecei a curtir. Comecei a aproveitar, sacou? Tentar desligar um pouco. E com certeza eu vou continuar vendo a segunda temporada dele.
Foi da hora. Bom. Pô, eu tô animado. É mesmo staff, mesma galera. Veremos com certeza. Estreia quando essa porra?
6 de janeiro.
6 de janeiro. Porra, vai ser delícia. E no sábadozinho, delícia.
Ah, anime de final de semana, pô.
Vai ser top.
Então aqui um outro de anime que tem cara de final de semana, mas tá saindo sempre quinta-feira.
Aí,
né?
Ó, eu confundi, achei essa porra aqui, ó. O Mashou, que nós tava falando ali, ele tá no Manga Plus, tá? Esqueci de falar isso. O Mashou tá no Manga Plus. E se você assina aquela versão mais barata, você já tem acesso a todo ele liberadão, show de bola lá.
Ah, não, mas ele saiu, ele é da Jump, ele saiu no Manga Plus.
Sim, então, ele tá todo lá agora, eu acho. E, tipo,
não,
você
mas acho que só na a versão mais barata do Manga Plus, eu dá direito a ler o que tá saindo agora.
Em andamento?
É,
ah, então é aquela de 15 pila, então. Aquela de 15 pila, então, pra ver.
É a mais cara que dá direito a ler o que já acabou.
Entendeu.
Mas tipo assim, se o cara quiser ler uma parada, ele paga um mês, lê a porra ler a parada que ele quer e tá de bom, cara. Não precisa pagar.
É até barato daí, né?
É. O pessoal esqueceu que pode cancelar Netflix quando não tem a série original.
Se quer ler só um bagulho, paga só um mês e lê e tá bom. acabou, volta.
Verdade. Volta a, na versão mais barata, por exemplo.
Não, eu acho que, eu tenho quase certeza que o Manga Plus, ele tem uma opção lá que você pode ler qualquer coisa a primeira vez de graça. Eu acho uma porra dessa. Mas talvez seja só pro bagulho que tá em lançamento agora. Não sei se, se vale pra todos. Mas tipo assim, você chega lá, você não assinou, mas você quer ler One Piece desde o começo, você pode ler a porra toda até o último episódio. Só não pode, tipo assim, ah, eu li um capítulo a moda caralha, não li direito, quero reler. Se fudeu.
Então, entendi. Aí é top.
Ah, não, ele só tem que melhorar o esquema, porque tipo assim, eu não consegui, eu ia assinar, aí eu falei, ah, beleza, deixa eu ver aqui, a conta que você cria no... Você paga pelo celular, pela aquela... É, o In-App Purchase, isso, pelo In-App Purchase do celular, mas ele não cria a conta, você só bota um nome lá qualquer.
Sim.
Mas tu não consegue logar no computador com essa porra dessa conta, e aí, porra, aí
sim,
não, né?
Sim, é unificado, né? Não é unificado. É,
aí, tipo, porra, sei lá, o backup do celular foi embora, uma coisa assim, então a gente tem que melhorar esse gerenciamento de conta do Manga Plus pra ficar top mesmo.
Tava bêbado na festa da firma, quebrou o celular, né? Um idiota que eu conheço. Porra, aí vai ter que pagar de novo, bem chato. Concordo. Bem chato.
Se quebrou o celular na festa da firma, merece ter que pagar de novo.
Discordo muito não, cara. Discordo muito não. Ah, mas próximo agora, né? Manga Plus, legal pra caralho. Inclusive, eu tenho que pagar esse negócio pra botar no meu mesmo mangás em dia, né? Continuando, Ie Akutami, que é o... É o mangaka do Jujutsu Kaisen.
Sim.
Falou que vai ser provavelmente a última Jump Festa que ele vai participar enquanto o Jujutsu Kaisen está sendo serializado.
Ah, tá bom. Já tá na hora de acabar.
Ele já tá passando um rolo num pessoal, né?
Tá. É. Speedrun de assassinato de personagem que ele tá.
Pô, eu vou falar que ele tava com speedrun antes mesmo dos assassinatos.
Não, mas o pior pra mim, eu não sei se você leu o capítulo dessa semana, Roberto, que acabou.
Não, eu tô 4 atrasado.
Então, mas eu vou te falar o seguinte, ele desenvolveu um conceito maneiro aí, que é, quem tem plot armor no Jujutsu Kaisen são os vilões. Como é que é? Você é um vilão? Tu nunca vai morrer, porque eu nunca vou deixar você morrer. Eu vou fazer tudo que for possível pra você não morrer até o último minuto. E enquanto isso, meu irmão, não tem um protagonista, não tem um herói nessa porra que vai sobreviver, parceiro. Vou passar geral. Esse é o mote do Malandrilson.
Que bizarro, cara.
Então finalmente vai acabar, tá ligado? E tá bom. É bom acabar bem, tá ligado? Tá bom. Bom acabar bem. Porra, o Jujutsu Kaisen tá maneiro pra caraca. Porra, eu não quero um negócio se estender e que ele comece a perder a mão, que pra mim já deu uma leve borrada ali, né? Mas eu não posso falar muito, porque no episódio de Jujutsu Kaisen ia ser um puto spoiler, né? Próximo. É, Dandadan vai ter agora um anime também em outubro de 2024.
Esse, eu tá pra dizer que eu acho que é o meu maior hype do ano que vem, por enquanto, é isso, cara. Não sei se vocês leem Dandadan.
Não leio Dandadan.
Eu li um bocado, eu tenho que voltar. Dá um roll de foda.
É, tipo assim, é uma loucura do caralho. Eu realmente acho que o autor dessa parada, que também, ele também trabalhou com o Fujimoto, né? Ele foi assistente do Fujimoto. E, cara, ele é maluco da cabeça, mano. É muita loucura, cara. É muita loucura. E até tava falando no grupo, eu tava falando sobre a adaptação de Dandadan, quando ia sair e tal. E o Fábio falou que ele queria que fosse o pessoal da Science Saru pra fazer, e ele acertou, cara, bem certinho. Cara, o trailer é muito bom. É muito bom, é muito legal. Tipo, uma obra mistura alienígenas com demônios, espíritos e tal. Ele mescla esses dois mundos e é uma loucura do caralho, né? Então, a vibe do anime passa muito isso. Passa que é uma coisa meio psicodélica, meio maluca, assim, sabe? Então tá muito legal. O João, não sei se você chegou a ver o trailer.
Não vi.
Se você que já leu um pouco, dá uma olhada no trailer, cara. É uma loucura, a música é muito boa. Assim, então, de tudo que já saiu até agora pro ano que vem, pra mim, Dandadan é o que eu tô mais hypado. Fora que eu gosto muito do mangá e tudo, então, assim, eu tô bem hypado mesmo. Tomara que dê muito bem, tomara que siga algo parecido com o trailer, porque é muito bom.
Pô, então vamos aguardar, cara. Eu acho a série maneira, só tem que voltar a ler mesmo. Tava já esperando juntar capítulo pra poder voltar a ler, mas, pô, vamos lá. É bom ter. Só que, assim, uma coisa que tá consistente é que pode ser a mudança dos tempos, sei lá o que que é, mas a gente não tem mais aqueles sucessos estrondosos na Jump, né? Os mangás absolutos.
Sim.
Assim, isso pode ser política da própria Jump, alguma coisa assim, mas, tipo, pega a obra os últimos sucessos absurdos da Jump foi o quê? O Jujutsu e o Kimetsu no Yaba.
Cara, já acabaram, praticamente.
É tipo assim, a obra durou o quê? 5 anos e acabou. É isso. Sim. Black Clover, que nem é um sucesso absoluto, também já tá morrendo.
É, a gente até falou mais disso no nosso último sobre dossiê da Jump, né? Que a gente falou, que a gente tem episódio, inclusive...
É, mas aquele episódio foi, tipo assim, o Jujutsu tava lançando naquela época. Tem, tipo, 5 anos já, Roberto. Caralho.
Ah, não, a gente fez um outro depois, não?
Não, cara, não.
Mas eu me lembro o que a gente falou. Cara, provavelmente a Jump e vai começar a focar em animes menores. Ou será que ela vai voltar com Big Tree? Mas... já começou a fechar a história, tá ligado? Ó, caraca, realmente, foi muito tempo. Eu me lembro que o Promised Neverland tava pra terminar, tá ligado?
Não lembro disso não, Roberto. Você tá trazendo uma parada horrível pra conversa, você tá maluco. Roberto, você que para de beber, velho. Você trouxe um lixo pra comer. O que você tá fazendo, Roberto? Caralho, o cara trouxe um lixo, o lixo Never Ends, tá ligado?
Pra não, conversa, agora não. Que eu trago o lixo, o final do anime do The Promised Neverland. Aí eu trouxe um lixo de verdade, porra. Puta que pra aquele slideshow, velho. Porra, TVN com mais frame do que aquilo, velho. Ah, foda-se. Quem tá falando mesmo?
No Dandadan. O João tava falando, tava dando uma explicação sobre não existir mais obras tão longas e tal. E você simplesmente falou, Neverland. Aí acabou com a conversa.
É, não, aquela ali acabou porque é uma merda mesmo. Mas, tipo assim, o Jujutsu, se ele tivesse saído na época de Naruto, One Piece e companhia, porra, aí nego ia matar o Kenjaku, ia inventar outro vilão sinistrão pra aparecer.
Aham, ia ter o Gojo negativo, tá ligado?
É, isso, o irmão mal do Gojo, sei lá, o gêmeo mal dele, que é negativo, isso.
Aí ia incorporar no Tojo, tá ligado? O Tojo ia voltar, ia ter uma puta luta de pai e filho, tá ligado?
Pô. Ia descobrir que o Itadori é filho do cara do mal, que era um capitão, que era um cara foda e o caralho, né?
Pois é, alguma coisa assim, Arthur.
Exatamente.
Alguma coisa assim,
é. É né?
Cara, tu vê que as paradas estão muito mais autocontidas. É tipo assim, pode ter sido uma mudança de posicionamento. Eu não acho ruim, mas às vezes tem histórias que acabam antes do que deviam acabar.
Mas tem umas que continuam muito depois. Isso também é um problema, né?
Cara, eu não sei se é um misto de, tipo assim, por exemplo, Boku no Hero. Eu não sei se foi o autor que desistiu, se foi a Jump que mandou ele terminar. Só sei que, assim, o final tá qualquer merda.
Arrastado.
Tá, não, né? Ah, é arrastado, mas o cara não sabe exatamente pra onde ele tá levando a história. Tipo assim, ele só quer acabar aquela merda. E aí, tipo, será que o cara tinha um bagulho muito maior planejado? E, tipo, o nego falou, ó, acaba essa porra aí que tá acabando o tempo.
O cara desanimou,
tipo,
né?
Foi tipo a apresentação do Game Awards. E, tipo, a propaganda é 15 minutos e o maluco recebendo o prêmio, ó. Acaba aí, corta aí. Na hora de acabar essa porra aí, mano. Teleprompter do maluco lá mandando ele encerrar e o caralho. É o sentimento que eu fico. E aí, tipo, tu vê o Jujutsu agora. Será que o Gege, ele já tá de saco cheio de Jujutsu? Já tá querendo acabar? Ou esse era o tempo que ele queria contar? Porque quando você olha, cara, tá regulando pra caralho o tempo com todas as outras obras. O Gege tá, tipo, terminando tudo com um runtime muito parecido. E aí, tipo, é isso a política nova da Jump? Não sei. Mas, tipo, parece, entendeu? E aí eu fico meio bolado. Sei lá, tipo, é uma mudança, eu entendo, pode ser uma mudança editorial deles. Mas aí, enquanto esses caras, a Jump tá nessa putaria, tu tem as histórias vindas de Light Novel que o nego leva até um inferno. Nada da Jump chega no sucesso de Slime, por exemplo. Não de venda, claro, tem One Piece, tem Jujutsu, mas o que eu digo das paradas novas. O que bate o Slime depois do Jujutsu? Nada. Não tem nada. O que que bate lá o... Qual é o nome da obra lá do moleque tarado lá, do Deus? Como é que é o nome dele?
Mushoku Tensei.
Mushoku Tensei. Nada bate o Mushoku Tensei da porra da Jump. E aí, cara, de onde é que essas porra vêm? De Light Novel? E quantos milhares de capítulos tem essa merda? Moleque, o Slime é infinito.
O Slime vai ganhar outro spin-off, né? Vai ganhar um spin-off de culinária agora, não é?
Não, vai ganhar spin-off infinito, porque os caras vão fazer o que quiser naquele mundo. É a folha em branco.
Não, só infinito e finalmente vai voltar ano que vem, pra metade do ano, em abril.
Isso, terceira temporada.
E vai ser meio ano, 2 cópias. Gostosinho,
aí, lindo,
galera.
lindo. Quando você coloca isso, e aí eu acho bizarro porque a galera, por exemplo, você pega o Slime, você pega o Mushoku Tensei, o bagulho vem de Light Novel, ou seja, a história já tá fechada. O autor, ele escreveu o bagulho, o que você tem agora é pagar desenhista pra fazer o bagulho, pagar, ó, gente pra fazer o anime, mas a parada já tá, a história já tá fechadinha. e vai continuar dando dinheiro. E aí você pega pro outro lado um bagulho tipo o Jujutsu da vida. Que, tipo, tem que sair toda semana, aquela pressão, aquela maluquice. E aí o autor perde o fio da meada no meio do caminho, porque tem a pressão de editor do caralho. E aí como é que você compete com essa porra? Hoje em dia não compete mais. Acho meio surreal, porque a Jump sempre foi um bastião. Tipo assim, sempre foi um representante muito forte do gênero dos mangás. E, cara, hoje você quer ler um mangá, você quer... Tipo, a Jump é a primeira opção? Não sei, eu acho que não, cara. Tirando One Piece... Que é tipo, o Oda é a velha guarda. Na nova geração não tem ninguém na Jump que tipo, ah, esse cara aqui, esse maluco é pica.
Não venha me falar de Undead Unluck.
Não, quem é Undead Unluck?
Se alguém vier falar dessa porra, mano, já desabafei sobre ele quarto antes de começar o episódio.
Não, quem é essa porra? Quem se importa? Tipo assim, mas vamos
tá
lá.
Tá vendendo quase
aqui.
Nada, Roberto. Tá quase sendo cancelado isso.
É. Mas tá pra ser cancelado tem tempo já, né? Tipo, não é
Sim,
pouco tempo, não.
Tá sobrevivendo pelos aparelhos.
Mas, tipo, cadê o alguma obra nova da menina lá do Kimetsu no Yaiba? Não tem.
Ela nem vai fazer, João. Ela nem vai fazer. É, cara, para com essa porra. E se fosse ela fazer mais porra nenhuma. Ela deve estar com tanto dinheiro em casa.
Tá certo. Não, mas é com certeza, caralho, pra caralho. Moleque, o Kimetsu no Yaiba, ele existe por causa da porra da cena do fio lá de teia pegando fogo da espadinha. É exatamente aquela cena com a musiquinha fez o bagulho acontecer, porque antes ninguém se importava. Era uma porra do mangá
com
uma arte.
Episódio 19.
Era uma porra, exato. Era um mangá com uma arte qualquer coisa.
Mas aí eu vou lembrar.
Olha lá,
quando
vem.
Eu falei
cara,
que eu não o que eu achei qualquer coisa, antes dessa cena do fiozinho do fogo, eu fui escorraçado desse podcast.
Não,
mas,
eu não falei
cara,
nada.
Aqui você falou sim.
Eu quero o corte, então. Manda o corte, manda o corte.
Eu
não acredito
nessa porra.
Cadê o corte?
Vou tentar mandar aqui pro Will, velho. Vai se ferrar. Eu lembro disso.
Eu não lembro disso. Isso aí deve ser feito com inteligência artificial, qualquer coisa, porque eu não lembro.
Agora tudo no GPT. Agora tudo no GPT nessa porra.
Cara, sei lá, mano. A Jump, ela não lança nenhum mais sucesso e eu não tô sentindo que ela vai lançar mais nada decisivo, não, cara. O tempo mudou, o mercado mudou, agora tem concorrência forte de tudo quanto é lugar.
Felizmente, né?
Não, felizmente. Sim, você tem muito lixo, a curadoria é zero, na real. Isso era uma coisa que a Jump, pelo menos, ela é muito boa em podar bagulho merda. Mas, às vezes, ela também podava ideias boas que precisavam de tempo pra florescer.
Eu posso trazer, já que você falou, tem uma obra que tá ganhando muito destaque, que, inclusive, ela aborda um tema, a cultura japonesa, num tema bem específico. Que eu, inclusive, vi algumas pessoas comentando que tem chance dela ser uma próxima obra, tipo, grande na Jump. Não, calma lá, veja.
Kagura Bachi?
Não. É o mais antigo. É o Akane Ifen Banashi.
É de uma menina, né? Uma porra
dessa. Isso. Cara, sem zoeira, tá fazendo muito sucesso no Japão essa obra. Aí que eu te falo, olhando aqui pelo que tá no aplicativo, pra uma obra que é muito nichada, ela tá com muitos views, entendeu? Então, assim, o quanto que isso vai se tornar popular fora do Japão? Eu acho que isso tem um pouco a ver também, sabe? Outra obra que tem feito bastante sucesso, eu vou citar aqui, mas eu não tô lendo, é o mangá novo do autor de Tokyo Ghoul. É o Shoujin X, Choijinx. Esse também é um que também tem feito sucesso, tá? É Sakamoto Days também, tipo, tem feito sucesso.
O Sakamoto é mais comédia, né? É diferente.
Tem um outro, João, que tava em ato e voltou essa semana, que vocês podem gostar, tá? Ele tava em ato, ele tem poucos capítulos. É o Stage S, separado, entendeu? Cara, esse eu gostava bastante e ele voltou de ato, tá? Esse é bem legalzinho, eu gostei também.
Ô, Arthur, qual mundo é? É Shoujo o quê? Porque eu botei Shoujo X, X? Comecei a ver um monte de pornografia.
É Choujin espaço X.
Tirou pornografia na minha frente, obrigado.
Não é.
Se querem saber qual é, boa sorte procurar.
Eu também tô lendo o...
Eu fiquei assustado.
Gokurakugai. Também eu tô gostando também. Se vocês quiserem
ler. Como é que é o nome desse aí?
Gokurakugai.
Ah, você para, anota o nome dessas porra aí pra poder botar no post, hein? Ou não.
Tá bom.
Sojiex, Akane Banashi.
Esse Akane Banashi eu comecei e tá parado aqui, mas parece ser legal. A protagonista é bem maneira desse daí. Esse outro Gokurakugai Essa é a parada também de sobrenatural. É bem legal. É bem legal também. Eu gostei. Tem aquela parte do tal lá, que é tipo o que acontece em Hell's Paradise e tal. É, isso assim, de que eu tenho mais visto, assim, que fez sucesso na... Que tá fazendo sucesso no aplicativo, assim, que eu tenho gostado. Boruto, né? Agora o Two Blue Vortex, né? Também tá fazendo sucesso, né, João? Você tá lendo esse?
Não, passo longe. Não se importa com o filho do Naruto. Nossa senhora, meu irmão. Porra, derrota do caralho essa porra.
Um que tá fazendo muito sucesso, bom, que nós vamos falar daqui a pouco, é o Blue Box, mas nós vamos falar já, já. É isso, vamos pro próximo. A próxima notícia que eu tenho aqui é que assim, em vez de continuar o mangá, os caras vão fazer agora um jogo de Hunter x Hunter.
Ah, vai ter um fight game de Hunter x Hunter.
Isso, exatamente. Isso aí,
essa porra vai terminar nunca.
Pô, é, cara, o fighting game de Hunter x Hunter tem potencial, hein, parceiro?
Tem potencial que nunca vai acabar. Vai sempre vai falar que vai lançar personagem e vai parar e nunca vai lançar, entendeu?
Eterno, cara, então, nossa... mas você tem que entender que o jogo não vai ser feito pelo Togashi, né?
É, verdade.
Porque assim, eu vou só cantar pedra que se o Togashi convertesse Hunter x Hunter numa light novel, essa porra já tinha acabado, caralho. Mas sim, é a porra do ego, filha da puta, que o cara não deixa o bagulho. Não, eu que tenho que desenhar, porque é... Cara, termina a porra da obra, cara. Depois tu desenha no tempo que tu quiser. Quem quiser ler a tua versão desenhada ali, mas termina essa porra.
O cara meteu três final numa entrevista. Falou, ó, se eu morrer vai ser assim, se eu não morrer não vai ser assim. Ah, vai tomar no cu, cara. E o último é a notícia que eu comentei sobre o Blue Box. Então, esse é outro mangá de... É o romance com esportes, que tem na Manga Plus, do mangá, tá? Ele vai ganhar um anime também, tá bem bonito, tá bem da hora mesmo. A TMS que tá fazendo, então é um estúdio maneiro que eu gosto. E ele fez o trailer e a notícia fez muito sucesso no Japão. Mais que Dandadan, então assim, só pra comparar. Em termos de número de views e vendas, o Blue Box ainda vende mais e tem mais expectativa dentro do Japão que o Dandadan. Então esse que o pessoal ficar de olho, quem gosta de romance com background esportivo e tal, vale a pena dar uma olhada. Eles não demoram muito pra avançar nessa parte romântica e tal, então é legal nisso.
O anime tem uma data?
Eu acho que é só no que vem, não tem data, acho que, Roberto.
Ah, pô, vamos botar no meio do ano, pro final do ano, né?
É isso. E pra quem tá gostando de comédia romântica, assim, de romance, no Manga Plus tem uma obra de romance que é bem legalzinha.
Já vai anotando os nomes, mas vai ter que botar tudo isso na pauta lá.
O nome do mangá é Blooming Love, tem 20 capítulos, ele é bem fofo, assim, é bem legalzinho, vale muito a pena. Pra quem gosta de romance, a parada anda rápida, até porque os dois já estão no terceiro ano e tal. Mas eu recomendo darem uma olhada, é bem legalzinho. E vamos ver o que tem mais de notícia aí, Roberto.
Bom, vamos fazer agora que a gente vai ter teu lado, que é que eu posso sair esse lugar do Santo Kogal, o A. Namana Menkoi, que você colocou aí, e foi garotas super adoráveis. Que porra é essa, Sô?
Esse também foi anunciado um anime, dessa adaptação também é da Shonen Jump, isso é uma comédia romântica, tá? Cara, sendo bem sincero, ele vai estrear dia 9 de julho, janeiro, desculpa, 9 de janeiro. Só que, cara, é aquela questão, você chega lá, o protagonista, e você tem três candidatas, mas assim...
Ou seja, o autor tinha um fetiche pro pessoal de Hokkaido, né?
É, exato.
O título é as garotas de Hokkaido são super adoráveis.
É porque o protagonista, ele sai de Tóquio, ele se muda pro interior, no caso pra Hokkaido, e ele acaba daí conhecendo e, digamos, descobrindo, né, as garotas lindas de Hokkaido, né? É tipo isso.
Então,
e assim, cara, eu achei, eu leio o mangá, mas tipo, na força do ódio, assim, porque tipo, tá bem previsível, assim, as paradas que acontecem.
Agora, vamos lá, o próximo da lista, que porra é essa, tu é Bokyaku Battery.
Ah, esse eu não sei o que é, eu só coloquei a notícia, mas eu não sei o que é isso aí.
Muito bem, próximo, baseball, gente, é baseball, tá ligado?
Ah, quem se importa, baseball? Quem se importa pra caralho, que baseball?
O próximo. Que porra é essa, Arthur? Kabushi Kigaisha Maji Lumiere.
Que?
Tava na lista que você mandou.
Ah, tô vendo aqui. Cara, se eu te falar que esse também não sei o que é, eu só coloquei na lista mesmo, porque foi falado.
Tá tomando porra, Arthur. eu já vou pular esse outro aqui também, só deve saber o que é. E no final tem o Ramen Akaneko, que é um gato que serve ramen. Eu não sei que porra vai ser essa, mas eu vou ver essa bosta, tá ligado? Tipo, ela zoa.
É complicado isso aí, hein, cara.
Porra, é isso aí, ó.
Tem alguma coisa boa, Arthur, ainda ou acabou?
Tô vendo aqui. Ah, o João, eu achei aquele mangá, o nome dele, de Massa Velho, da Jump lá, da Manga Plus. Lembra que eu te falei que tinha um estreado um mangá novo? que era com o cara, era super poderoso e os caralho e tal, que era totalmente massa velho.
Não me lembro, mas fala aí qual é o nome do mangá.
É Shadow Eliminators. É totalmente massa velho, mas é maneiro.
Ah, tá, é o que estreou agora. É massa velho? Isso, eu não passei, eu ignorei por um tempo.
Leia, é massa velho, vale a pena.
É que eu tô meio saturado de protagonista de cabelo preto.
Porra, mas aí a maioria no Japão é de cabelo preto, né, cara?
É, porra, sei lá, mano, tudo de saco cheio. Todos são iguais? Tudo é sempre o fodão. É sempre.
E tem um que eu vi a galera comentando no Twitter também do Manga Plus, que eu não comecei a ler ainda, eu nem sei do que se trata, que é o que eu até conversei com o Roberto, que é o Beat and Motion. Lembra, Roberto, que nós falamos sobre ele?
Sim, sim.
Tá marcado aqui pra eu começar, um dia eu vou começar isso aqui. Parece ser da hora, parece que ele trabalha a parte de personagens, desenvolvimento e tal, tô afim de dar uma olhada nesse.
Até peguei esse anime que eu tinha visto um bicho, falei, cara, mas parece interessante. Parece interessante. Vou mudar muito com... Cara, o que você quer ser, você se encontrar depois do ensino médio, tá ligado? Só principalmente um pouco sobre música, do de música japonesa. Achei bem interessante, tá ligado? A proposta.
Também tô lendo um tal de Shoujo Nu, que é tipo, é um futuro meio distópico com Android e tal, que é uma loucura do caralho. Gente morre, é uma loucura da porra. Tem o Manga Plus também. Sei lá, eu não sei se eu já falei de Wild Strawberry também, eu tô curtindo bastante, é uma arte massa, mas é bem massa velha também.
Uhum.
E é isso, eu acho.
E você, João? Tem alguma coisa pra compartilhar?
O Luquismo eu tô lendo, e eu tô lendo uma porrada de lixo coreano. Cara, mas muito lixo mesmo, não é pouco não. Deixa eu ver aqui, ó, pra poder falar aqui.
Já manda aqui na lista, a gente vai ter que botar...
Cara, eu tô lendo muito, muito, mas caralho, muito lixo mesmo, não é pouco não, cara, vou te falar. Eu tô lendo o manhwa do mesmo cara do Omnisciente Reader Viewpoint, que é o outro mangá dele. É o que o cara, ele só manda, ele só usa...
Esse Luquismo tem 480 capítulos.
Não, vai na fé. Esse é o do The World After the Fall. É do mesmo cara do Omnisciente Reader Viewpoint, é bom também. É, deixa eu ver aqui. Ai, caraca, por que que eu tô lendo tanta merda, cara? É difícil, cara. É difícil, é muito lixo. Vou mandar uma. No post eu boto uma lista porque tem um bocado de lixo. O Mercenary Enrollment eu tô lendo. O Teenage Mercenary, esse também eu recomendo pra caramba. O One Punch Man, cara, tá bom também. Acabou a saga do Garou, tá no meio ali do caminho, tá bem bom também.
Porra. Eu ri muito do último capítulo do discípulo do mestre. Caralho, vai tomar no cu aquele flash, velho.
A única parada é que o Murata, ele tá dando economizada no desenho, porque ele deve estar ocupado com 1 bilhão de coisas, né?
Sim, exato, né?
É o maluco, ele desenhou 5 páginas e chamou de capítulo. Aí, ó, tá aí pra vocês aí o capítulo aí.
É que na saga do Garou ele gastou bastante, né? Vamos
gastou, gastou. Caraca. eu acho que é isso, cara. Eu vou compartilhar minha página no Alilist, que acho que fica mais fácil do que tentar postar um por um, porque tem muita coisa. Mas, cara, o que eu recomendo de fato mesmo é o Luquismo, assim, coreano. Tá ali, pra mim, tá ali no mesmo patamar do Tower of God, hein? Do baixo do panteão dos mangás coreanos.
Porra, aí mandou.
É, não, é nesse nível. É tipo assim, não é pouca merda, não. Real. Tô dizendo aqui com de coração mesmo, pra quem não leu, quem não conhece, pô, meu irmão, só vem, porque é bom. É isso, e vocês estão jogando alguma coisa? Estão fazendo alguma coisa? O que você está jogando, Roberto, agora? CS2.
CS2, porque eu me odeio, eu sou um velho, tá ligado?
Caralho.
Eu falei, cara, eu dei tudo que é novo, mas não, é o demo do Tekken 8, que saiu para PlayStation 5, e ela vai sair para PC também, aberto para geral, finalmente experimentando aquele jogo que vai me fazer gastar dinheiro. Mas tirando isso aí, sim, Lethal Company.
Lethal Company? Isso é o quê?
Um resumo rápido. É legal você jogar sem microfone, sem Discord, usando o áudio do próprio jogo. Você é mandado para os planetas X e você tem que juntar bugiganga e scrap da vida para você conseguir manter sua cota, porque você é um assalariado.
O gráfico de PS1, né?
Mas é muito da hora, cara. É feio, mas é assustador, cara. Só pelo áudio ser local.
É assustador
local,
porque é feio.
Mano, tem uns áudios de proximidade, é muito bem legal. É muito legal, cara, jogar com os amigos, cara. O que eu já ri daquilo ali, o que eu já me caguei naquele jogo. Mano, não, muito bom.
Roberto,
muito bom,
o que eu vou dizer pra você, quanto mais velho você fica, mais difícil é de você juntar gente pra jogar alguma coisa junto.
Eu sei.
É tipo assim, a vida, Mac, eu não consigo, é difícil juntar a galera até pra tomar uma cerveja, Roberto.
Sim, eu sofro disso.
Que o diga pra jogar um jogo merda com gráfico de PS1, cara.
É que é bagulho, cara. Já cheguei num. Já tinha uma época, uns 20 e poucos anos, que saiu o StarCraft 2, tá ligado?
Uhum.
Mano, eu varava a madrugada, eu mais 7 amigos, só jogando entre si, tá ligado? Hoje em dia não dá pra fazer mais isso. Por muitos motivos. Ó, cara, juntar 7 pessoas tá difícil, tá ligado?
Não, nossa, é difícil, cara. É tipo assim, eu tô tentando marcar o chopp de final de ano agora, com os amigos. E aí, moleque, é um inferno, porque aí, tipo, tem que ser no... Ah, não, tem que ser no bairro tal, porque, pô, depois fica ruim pra ir embora. Ou então, ah, não posso ir porque, pô, filho pequeno. Eu falei, cara, mas é uma vez por ano, filho da puta, combina essa merda. E vamos pra porra do chopp. Ah, mas aí tem que ver, porque eu tenho que conseguir liberação. Caralho, que liberação, caralho. Um dia no ano... Tu não consegue se desvencilhar dessa porra, desse boneco? Porra, dá os seus pulos aí, caralho. Mas é foda, cara. A idade, você vai ficando velho, fica cada vez mais difícil de você jogar em grupo, cara. Tirando, claro, os junkies. Que, né, tipo, eu jogo Path of Exile e sempre tem um junkie lá jogando comigo. Sempre tem.
Porra, o Path of Exile, cara, eu joguei o Diablo, dá uma decepçãozinha.
Não, o Diablo é triste, Roberto. Nem fala isso.
Eu tô esperando o Path 2, cara.
Não, vem pro 1 mesmo. Faz tempo não, vem comigo.
Tá aí? É assim que você consegue chamar o pessoal.
Vem comigo, para de jogar.
O jogo é bom, eu tô falando, o jogo é bom.
Cara, para de jogar essa porra desse simulador de PS1 aí, porra. Diz assim, Arthur, antes de terminar, você joga o quê, Arthur? Ou você é pai de família já e não joga mais nada?
Não, ainda não. Cara, a última coisa que eu joguei é o Pinóquio, mas tá parado uns dias aqui.
O Pinóquio é o...
Lies of P.
Eu achei meio merda esse Lies of P. Sei lá, não curti não. Eu tentei, mas eu sei lá... É tipo assim, ele tenta muito ser Dark Souls... Não é Dark Souls não, tenta muito ser Bloodborne. Mas eu não tenho o mesmo clima. Eu queria o mesmo clima do Bloodborne com gráfico bom. É o que eu quero, na real, é um remake do Bloodborne, então...
É, eu gostei, cara. Tipo, até onde eu joguei, tava gostando, assim. Eu tive que mudar algumas coisas em relação ao Bloodborne, porque também eu sou uma merda, né? Eu sou um péssimo jogador. Isso tem que ficar muito claro aqui. Se nunca ficou, mas eu tô deixando bem claro. E o problema é que, assim, eu sou péssimo no parry. E esse jogo é basicamente parry o tempo todo. Parece Sekiro. Caralho, eu só me fodo. É lindamente
me fodo. Mano. Parry é fora, o Sekiro também. Cara, eu não consegui jogar o Sekiro porque eu tava errado muito parry, cara. Eu não tinha paciência pra parar pra acertar ainda, cara. Mas ainda vou voltar nessa porra. Mas fechou então, pessoal?
Acho que é isso, gente.
Deu boa.
É isso, pessoal. Valeu, meus queridos, meus gostosos. Abraço, é isso aí.
Tchau, galera. Tchau.
Valeu, gente. Até a próxima. Um abraço.
信を信じ続けたい。